O Internacional jogou nesse domingo dentro de casa no estádio Beira-Rio, onde foi batido pelo Bahia. Derrota por 1 a 0 que afundou o Inter no Z4 do Campeonato Brasileiro. A equipe colorada finalizou mais vezes que a equipe baiana, 11 vezes contra 8 do time da Bahia, que foi mais eficiente. Chegou uma vez, chutou uma bola no gol, marcou o gol. O Inter mais uma vez empilhou chances, mas não foi efetivo. Mesma coisa que aconteceu contra o Atlético Mineiro, e isso vai cobrando o seu preço. O segundo tempo do Inter foi bastante produtivo, criou várias chances, como falei, teve gol anulado, mas não teve força para conseguir empatar a partida. Alejandro perdeu dois gols que um atacante da situação do Inter não pode perder. A última vitória do Inter foi em 21 de fevereiro contra o Ipiranga pelo Gauchão. O Inter tem que sair dessa situação o mais rápido possível, porque está se colocando numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. 18 pontos disputados, o Inter fez apenas 2. Fazendo um recorte com as partidas do Brasileiro de 2026-2025, nas últimas 15 partidas o Inter venceu apenas 2, que foi o jogo contra o Ceará no ano passado e o jogo contra o Bragantino na última rodada que livrou o Colorado da Série B em 2026. Pouco mais de 16 mil pessoas acompanharam a partida no Beira-Rio e o Inter acabou saindo sobre vaias da torcida. A torcida não gostou nada da atuação. O Inter já tem que retomar, reorganizar a equipe, porque na quarta-feira tem um jogo dificílimo na Vila Belmiro contra o Santos, que é um palco que o Colorado costuma não se dar bem. Mas o Inter vai ter que passar por cima disso para se restabelecer no Campeonato Brasileiro o mais rapidamente possível. No esporte regional, a AMF se sagrou campeã da segunda Supercopa dos Campeões da cidade de Marau, fechando com chave de ouro a pré-temporada que prepara o time do técnico Giba para a Taça Farroupilha que começa para a equipe marauense já no próximo sábado. Outra equipe da região que entrou em quadra no final de semana foi o Cerca de Casca, que acabou fazendo um amistoso com a CBF Sub-20 lá em Carlos Barbosa, vitória dos donos da casa por 4 a 0. A equipe do Cerca volta à quadra no próximo sábado, mas em amistoso novamente. Vai enfrentar o Russo Preto em Casca e a estreia na Taça Farroupilha está marcada somente para o dia 28 de março. O domingo também ficou reservado para a grande decisão da Supercopa dos Campeões lá em Santiago, com duas equipes da nossa região envolvidas, o Passo Fundo Futsal e a Aje de Guaporé. Melhor para a equipe do Passo Fundo, que venceu por 2 a 0, se sagrou campeã da competição e também garantiu vaga na Copa Sul. Parabéns à equipe de Marau, à equipe da AMF que se sagrou campeã então no sábado em Marau e à equipe do Passo Fundo que venceu a Supercopa dos Campeões no domingo lá em Santiago. A nossa região sempre sendo muito bem representada no futsal, seja onde for, seja Passo Fundo, seja Marau, seja Casca. Parabéns a quem faz esse esporte ser bastante reconhecido na nossa região. A segunda-feira promete emoção para o torcedor do Grêmio, porque o Tricolor enfrenta a Chapecoense lá em Chapecó a partir das 20 horas na Arena Condá, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio também vai buscar reabilitação, vai buscar os 3 pontos, já que ficou no empate contra o Bragantino dentro de casa no meio da semana. O técnico Luiz Castro já não vai contar com o zagueiro Gustavo Martins, que sofreu uma lesão, e também não deve contar com o lateral Marlon, que também está machucado. O Grêmio vai ter um sério desfalque também, que é o Arthur, que já não jogou também no meio da semana, mas a equipe do Grêmio vai ter o retorno do TT, do Amuso e do William, que não ficaram à disposição do técnico Luiz Castro no meio da semana. A provável escalação do Grêmio deve ser Everton, Pavon, Balbuena, Vieri, Caio Paulista, Noriega, Nardoni, Monsalve, Amuso, Enamorado e na frente o goleador Carlos Vinícius.